Que casamento é esse? Que vida é essa?
Se vocês olham na mesma direção, tem uma visão.
Sim.
Mas se vocês não olham na mesma direção, tem divisão.
Divisão.
Onde é que vai chegar? Se eu tenho a visão, foca num lugar. Visão. Eu não consigo olhar para tudo. Visão é olhar para um lugar. Visão. E se cada um olha numa direção, é divisão.
Uhum.
Que casamento é esse? Que vida é essa, hein? Se há divisão. Se vocês olham para lugares errados, diferentes, quer dizer. Olá, amigo. Olá, amiga. Seja bem-vindo a mais um PVCast.
E um EvaCast. É isso, nós estamos juntos hoje. Para fazer um PVCast, um EvaCast, porque vamos entrevistar um casal muito especial. E eu, se fosse você, eu já chamava o teu parceiro de vida, a tua parceira de vida, para assistir esse PVCast.
E esse EvaCast. Nós estamos aqui com Lioto Matida, campeão de UFC, campeão das artes marciais, karateca internacional, fez um destroço no Japão, não é isso? E veio para o Brasil, quer dizer, ele é brasileiro, o pai é japonês, mas ele foi para o Japão, fez um destroço lá, ganhou tudo que podia ganhar no Japão, voltou para o Brasil e fez um destroço no Brasil, e hoje é um atleta aos 45 anos.
Sim, 45,
45 anos. Continua atleta, continua forte, num vigor extraordinário. Com a sua...
Linda, amada, preciosa, Fabiola. Que alegria estar com você, minha amiga.
Alegria minha, obrigada. Irmão.
Que alegria, estamos obrigado, felizes, Paulo. Viu? A Fabiola não só é a esposa, mas ela tem muita história, assim. Espero que a gente consiga falar um pouquinho do quanto ela é um pilar, uma coluna. Em tudo que o Paulo acabou de narrar, dos resultados da vida do Lioto. Né? Assim, além de parceira na missão profissional, parceira de vida, uma mãe assim, inspiradora. Amiga, acho que não tem 3 dias que eu lembrei de uma frase que você citou comigo, que você estava lá em casa, sobre pedir ajuda. De vez em quando, seus ensinamentos vêm na minha coisa mente.
Boa.
Eu sou grata, viu?
E aí, aqui, falando de vocês, eu já quero soltar essa para vocês. Eu estava vendo uma pessoa muito sábia, e ele dizendo que o homem é o governo, mas a mulher é a autoridade, né? E tudo entra em caos quando a autoridade não respeita o governo ou o governo não respeita a autoridade. Porque quando os dois estão juntos, o sucesso é inevitável. Quando a autoridade da mulher se une com o governo do homem, o sucesso é garantido. E muitas pessoas hoje... Elas estão, muitas mulheres nesse nosso mundo, tá muita coisa confusa, né? Elas já têm autoridade, mas isso não basta e querem o governo. Uhum. Né? E homens estão abrindo mão do governo para não ficar nem com a autoridade, nem com o governo. E aí, uma inversão de papéis, famílias destruídas, filhos perdidos, um caos instalado. Então, que você possa pegar, já começar aqui com essa pérola, né? Do que funciona na vida de um casal, né? Quem é o governo? Quem é a autoridade? Tradicionalmente e biblicamente diz que a mulher deve ser a autoridade e o homem o governo. Ambos compartilham a mesma missão e ambos podem ser submissos um ao outro quando cada um vive seu papel de forma sábia.
Uau, pegou?
Uau!
É forte!
Amigo, então... Eu quero falar de performance, eu quero falar de disciplina, porque eu já lhe conheço há quantos anos? 7 anos?
7 anos, é. 2017.
Olha aí, 7 anos. Caraca. Eu fui coach do Lioto, né, com muita honra, e acompanhei a vida dele, acompanho. E eu encontrei um homem de uma disciplina ferrenha. Uma disciplina, uma rotina... Quando a gente fala de disciplina, fala de rotina. E eu queria trazer o tema hoje, se você concordar, falar de narrativas. Tudo trazer as narrativas por trás.
Perfeito, vambora, esse é perfeito.
A gente diz, viu, Lioto, que tudo na vida é narrativa. Se alguém vai matar outra pessoa, ele só mata se tiver o quê?
Uma narrativa.
Porque me ofendeu, porque me roubou, porque isso aqui. Né? Quando alguém vai fazer uma coisa boa, aí eu vou na África. Camila foi para a África fazer um trabalho voluntário belíssimo na África. Tem uma narrativa, vou salvar aquelas pessoas, resgatar vidas lá. Tem uma narrativa. Quando um pai vai bater num filho, da maneira correta ou não, o pai tem uma narrativa.
Pra justificar.
Se ele tem a narrativa correta, ele vai disciplinar, olhar o filho, olhar nos olhos e vai disciplinar o filho da maneira correta. Se tem uma narrativa errada, vai gritar, vai bater, vai espancar. E tudo vem da narrativa, né? Eu costumo dizer que ninguém adultera num casamento se não tiver uma narrativa que justifique aquilo, né? Então, as narrativas boas nos fazem prosperar, as narrativas ruins nos fazem... Olha o que eu vou te perguntar. Qual é a narrativa, e vocês são uma simbiose de um casal muito unido, aprenderam a ser unidos, porque moraram na Califórnia, longe de tudo e de todos, só vocês e a família de vocês, então não tem como não se unir, né? É, um dependendo exclusivamente do outro. Qual é a narrativa por trás de toda a sua disciplina? O que é que você fala para você?
Qual
é
o diálogo interno?
Qual é o diálogo interno? Para ser tão disciplinado, ferrenhamente disciplinado. E você pode completar, porque você conhece ele.
Sim.
Assim, Paulo, eu... primeiro, eu tinha um objetivo muito forte, né? Sempre coloquei isso como uma coisa importante, né? Um objetivo muito forte, que era... Desde os 15 anos, eu sempre conto essa história. Quando eu assisti o UFC pela primeira vez, aquilo me motivou. Eu disse, poxa...
Ele era sem lutas, luva.
Sem luva, sem nada, sabe? Eu vi o Royce Gracie ganhando aqueles caras numa arena e aquilo me impressionou. Eu digo, cara, eu sempre muito ligado aos desafios da vida, da competição, muito competitivo, eu digo, eu quero lutar isso aqui. Ainda mais que eu vinha do karatê. E o karatê era discriminado no meio desse tipo de luta. Porque as pessoas olhavam o karatê como... Ah, cara, tinha até piada, né? É bom o karatê carro, o karatê casa, o karatê mulher, mas o karatê não serve pra nada, entendeu? Então aquilo me instigava, né? De, poxa, eu quero...
E é importante que eles saibam que seu pai é um karateca vindo do Japão.
Vindo do Japão.
Com uma ciência do karatê, porque ele tem um nome.
O mestre do karatê
Machida.
Ele veio com o mestre do karatê Shotokan.
Shotokan.
Depois do karatê Machida foi um advento nosso, né? A gente começou a desenvolver, que é uma metodologia. E aí, com 15 anos, eu coloquei aquele objetivo. Eu quero me tornar o campeão disso. É isso que eu quero para a minha vida. E fui ensinado isso desde garoto, né? Se você tem um objetivo, você tem que ter aquele objetivo grande para você buscar, isso vai fortalecer você.
A narrativa é, eu quero vencer, eu quero competir, quero aprender. Eu tenho um objetivo claro, que era...
Ser campeão. E queria defender a minha bandeira. Porque no início, não existia o MMA, que é hoje um esporte profissional. Era desafio. Jiu-jitsu contra judô. Judô contra karatê. Digo, cara, eu quero defender o meu karatê. Sabe? Porque eu sabia que o que eu fazia era real. Apesar de a maioria não fazer dessa forma. A maioria dos karatecas não treinava desse jeito. Então, essa busca por ser campeão, isso me levava num direcionamento muito forte. Mas, na verdade, sabe, Paulo, eu acredito assim, que a gente nasce com essa disciplina. Né? Como é que a gente aprende? Né? A gente aprende a andar, cai, levanta, então a gente nasce com isso. Só que eu acho
você
que...
teve um bom professor de disciplina,
sim,
né?
Sim, tive um bom professor, que é meu pai.
Eu lembro umas histórias do professor da disciplina.
Claro, né? Mas só que muita gente desaprende isso, né? Por um professor ruim. Eu tive um professor bom que me direcionou bem esse caminho. E continuei, né? Meu caminho de vitórias e derrotas. Vitórias e derrotas, eu nunca perdi nenhum round até ser campeão.
Uau.
Fui campeão invicto. Né, sem perder um round. Mas eu falo de derrotas...
Não é nem luta, é round.
Round.
Uau.
Tinha perdido um round, eu fiz 16-0. E, mas no caminho, você tem empresário que rouba, você tem frustrações que acontecem, mas se você tem esse objetivo claro e forte, a disciplina continua. Não interessa para mim. Eu tenho isso determinado na minha mente.
O que o Lioto está falando, gente, é uma coisa que... Quem acompanha, né, o Paulo, a mim... A gente sempre fala que 85% dos problemas das pessoas é porque elas não têm uma visão clara de futuro.
Não tem isso.
Elas não têm, não têm. As pessoas chegam, como é que eu vejo essa procrastinação?
Só para deixar claro para quem não vê. É uma teoria minha e eu vou provar, e eu tenho já tese para provar isso. É só fazer o estudo. 80%, 90% do problema de todas as pessoas se deve a não ter objetivos claros, que você falou, não ter uma visão de futuro clara. 80%. E eu faço isso no método CIS... E eu falo assim, qual é o seu maior problema? Que na roda da vida, todas as áreas da vida, onde é que está seu maior problema? Tá. O segundo maior problema, a área pior, tá. Agora, vocês têm 10 segundos para me dizer qual é o objetivo
que você tem para
saúde? Você tem para essas duas áreas. Entendi. Se coçam. E eu disse, qual é o seu?
Não, tipo assim, a pessoa está com problema na área financeira. Aí quando pode, ok. E qual é a sua visão positiva de futuro dessa área? Seu objetivo, claro. Ah, eu quero ter dinheiro.
Exatamente. É
isso. Dinheiro tem... R$10, estou aqui, $10. Toma $1, né?
Isso.
É. Então, você narrou a trajetória do que o Paulo fala da história das pessoas de sucesso. Eles têm uma visão clara, e essa visão clara, ela é o combustível diário. Eu digo que é o combustível que queima, né? É o fogo queimando que faz com que todo dia acorde, que vença todo desprazer, toda zona de conforto, toda preguiça, toda procrastinação, porque você sabe por que de você vive, né? Então, você que está assistindo esse podcast, a primeira pergunta é, por que você acorda todo dia?
Uau.
Qual é o teu objetivo de vida que faz com que você acorde e seja melhor hoje do que foi?
E como o Lioto disse, e esse objetivo dê motivos para você ter persistência numa disciplina, numa rotina de excelência. Mas e aí?
Aí eu continuei minha carreira, né? Até me tornar campeão. Então eu tive muitos momentos difíceis. Fui morar no Japão, como você falou. Morei na Tailândia também.
Teve que vencer a maior luta, que foi convencer teu pai não queria que
foi.
Ele fosse
lutar. Essa foi meu primeiro momento de dificuldade, né? Porque meu pai é um educador. Então ele veio de uma arte marcial.
E o seu mestre.
Né? E o meu mestre. Então eu cheguei com meu pai e falei, pai, eu quero lutar MMA. Vale tudo na época. Vale tudo. Vale tudo?
Não, e ele como educador, vale tudo. Né?
Vale tudo.
Não, esse coisa vagabundo, sabe?
Vem de uma árvore de karatê, de uma descendência
de karatê.
Uma filosofia. E o cara quer se meter numa briga.
E vai pra porrada.
Vai pra porrada, entendeu? Botar a prova. Aí ele falou, no início, esse coisa vagabundo. Não dá, não. Você tem que formar.
Tem que ser professor.
Depois de formar, você decide o seu caminho. Mas eu não. Aí eu fui falar para minha mãe. Minha mãe, muito ligada, religiosa, espiritual, ela falou assim, mas meu filho, eu mostrei os vídeos, né? O cara chutando a cara do outro.
Porque antigamente, hoje a gente vê o UFC, o Bellator, as pessoas lutam de luva.
Tem muita regra
para a luta.
Tem regra, tem juiz, tem médico que olha. Antigamente, antes dessa regulamentação, era sem pancadaria, luva, era chutava sem... cabeça, tudo. Nuca,
puxava cabelo.
Vale tudo, amigo?
Não.
Não, nem o nome
mais. Hoje em dia existe um evento similar que é sem luva, que é o Bare Knuckle, que
voltou.
Chama. É o MMA sem luva, que é o que hoje chama a atenção dos jogadores.
Quebra a cara.
Você pode pelo menos enfaixar a mão, Paulo.
Não, só o pulso.
Já, tá entregue. Você pode
enfaixar o pulso. Cara, eu dei uma vez um murro num bandido, que nunca ninguém faça isso. Amigo.
Dói.
Eu não sei se doía mais a facada que ele me deu nesse braço, que pegou um nervo, ou o murro que eu dei nele.
da mão, né? A mão.
Cara, aqui rachou um ossinho aqui no meio. Cara, eu passei tempo sem poder fazer isso aqui. Eu não conseguia. Essa eu não conseguia dirigir. Porque eu não conseguia, porque tinha pego um nervo que pega aqui na mão. E o outro eu não conseguia fechar a mão. Eu dirigia meio que assim, ó. Cara, imagina lutar verdade. Sem proteção, sem faixa pra segurar.
Nada, sem nada.
Hoje existe essa modalidade, né? Tá
voltou,
voltando.
Né? Tá voltando.
Mas existem regras, só que sem luva. Né?
E eu não sei nem onde é que eu parei.
Não,
eu parei?
Mas voltou que aí seu pai disse que você era vagabundo e que você mãe, tinha que se formar. E a sua mãe, mas espiritual, entendeu um pouco.
Foi. Aí quando eu mostrei, ela falou, meu Deus, Jesus não ensinou isso, meu filho. Jesus ensinou que nós nos amássemos e não nos amassemos.
Gente, só um detalhe. Mãe, o pai é japonês e a mãe é uma baiana. Imagina, um mix de cultura.
Mas aí depois que ele viu, né? Aí passou assim um mês, dois meses, ele viu que eu queria aquilo. Ele falou, meu filho, vem cá. Me chamou e falou, você quer saber? Você vai fazer o que você quer. Só se forme. Eu disse, por quê? Porque no final da vida, é você que vai ser feliz ou triste. Eu não quero me meter na sua vida. A vida é sua. Entendeu? Você escolhe o seu caminho. Eu só estou aqui para apoiar você.
Uau.
E foi o que ele fez. E aí, a busca sempre continuou. E assim, depois que eu fui campeão, né, foi aquela conquista, ele perdi o cinturão. Aí lutei mais umas duas, três vezes pelo cinturão de novo, né? Tive a chance de lutar.
Gente, olha aqui essa imagem, ó. Olha essa imagem para saber do que o Lioto tá falando. Tá vendo aí? E aí você diz assim, caraca, que imagem é essa? Isso é o que o Lioto vivia e vive hoje. Não hoje, tá aposentado, Mas essa é a história de vida dele. Japão, Indonésia...
Tailândia.
Japão, Tailândia... O mundo, né?
Sim.
O mundo.
E é como eu falei, né? E depois que eu perdi o cinturão, a busca continuou. Eu continuei. Só que hoje, mais maduro, eu não consegui de novo ser campeão. Apesar de me manter disciplinado e tudo. Mas hoje eu entendo assim que existiram motivos diferentes. Até ser campeão, eu era muito... Eu tinha um flow, sabe? Eu tinha uma tranquilidade, uma paz, uma vontade, um entusiasmo.
Nada a perder
e com muita vontade de chegar.
E eu via muito que estava aqui dentro.
Que estava dentro, né, de mim. Depois, eu comecei a questionar algumas coisas e eu saí do querer para o precisar. Uhum. E isso se tornou muito ruim para mim, né? Porque eu não queria mais. Eu precisava ser campeão. Eu precisava buscar meu cinturão.
Tenho que.
Sim.
Ele parou de ouvir o que estava dentro dele, né? E passou a ouvir o que estava fora. É como se ele parasse de ouvir Deus.
Uau.
E ouvisse o homem. Então, assim, ele começou a...
É porque eu tinha muito a intuição. A minha intuição era muito aguçada. Né? Como eu era um cara que treinava muito, eu fazia alguns treinos sozinho. E eu queria muito me tornar o campeão. Eu tinha aquela alegria, eu criava técnica, o entusiasmo. Eu sabia mais ou menos o que poderia acontecer. Eu imaginava tudo isso. E depois, não... Aí depois eu perdi o cinturão, eu digo, cara, eu preciso recuperar. Aí mudou o verbo, né? Você sai do querer e passa o precisar. E o precisar vem da falta. Né?
Uau.
A falta, a escassez, eu preciso disso, né? E aí eu nunca mais eu consegui alcançar. Eu bati na trave algumas vezes, entendeu? Lutei contra o John Jones, lutei contra o Chris Weidman, né? Eu tinha uma outra possibilidade, uma chance de lutar de novo contra o John Jones, mas não tive... Eu não estava podendo lutar, mas eu fui chamado, quer dizer... E não consegui mais alcançar meu objetivo.
Eu queria só, né, Lyoto, falar exatamente o que você está falando, quando você falou disse assim, o porquê, né? O que eu queria e o que eu precisava. Enquanto eu queria, tinha um gás, tinha uma sede, tinha criatividade, entusiasmo, eu fluía, tinha entusiasmo, tinha alegria. Você falou assim, eu imaginava, eu visualizava, é como se você fizesse um ensaio mental das lutas. Depois, em algum momento... Eu passei a precisar. E aí, quando a gente vai precisar, a gente está sendo guiado muito mais pelo ego.
Isso.
Né? Eu preciso sustentar.
Eu preciso sustentar o meu nome, eu preciso
nome
buscar.
Que eu
exatamente.
Isso é forte, porque isso
tem muito a ver.
Isso vai em todas as nossas.
Tem a ver muito a ver áreas. Comigo no palco. Quem me conhece, Camila, tal, diz assim: vai lá, tem 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, vai lá e se diverte. Isso. Tipo assim,
eu sempre
vai
digo,
lá e
fui. Vai lá, amor, se diverte.
Seja você, deixa que venha de dentro, deixa que venha a tua natureza de dentro, né? Não é porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso. Não, vai lá e deixa a tua natureza se manifestar. Se diverte, seja isso. Quem você é.
Exatamente, é isso que é a luta, sabe? Por isso que...
Viver a paixão,
viver,
né?
A paixão, né?
Pelo que tá fazendo.
E aí, quando eu perdi isso, né, eu comecei a tombar, né? Ganha uma, ganha duas, ganha três, perde de novo, ganha... E eu não entendia. Poxa, por que que... Sabe, eu me esforço tanto, eu vou buscar tanto, mas... Eu não estou conseguindo. E aí, me aposentei. Quando eu me aposentei...
Você aposentou com quantos anos?
44.
E, ou seja, poucas pessoas...
Luta até a cidade.
Sim, profissionalmente.
Sim,
muito poucas.
Muito, carreira muito mais curta.
É.
Mas como eu sempre me cuidei, sempre me prestei muita atenção nessas coisas, eu consegui... Não ter lesão, não tenho lesão nenhuma até hoje.
E foi aposentado compulsoriamente, né? Porque senão não parava. Senão não parava. Foi um momento difícil para ele aceitar que tinha que parar. Né?
E assim, a gente sempre imagina, às vezes, né, que a aposentadoria, eu imaginava uma coisa. Né? Eu queria me aposentar ganhando cinturão, né, e podendo botar o cinturão no meio. Isso seria um sonho. Mas assim... Nem sempre as coisas acontecem, a maior parte das coisas acontece da forma que a gente quer.
É verdade.
E tudo bem, faz parte da vida isso, sabe? Eu não posso me apegar tanto àquele sentimento que eu queria. Porque senão eu começo a sofrer. Né? Então, let it go, né?
De novo narrativa.
Narrativa.
De novo narrativa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. As pessoas estão vendo um casal, né? Tem um lutador, o cara que marcou uma história numa geração, que é exemplo para... futuras gerações olham pro Lyoto, principalmente os karatecas, né, assim, aonde a gente caminha, se fala de karate, se fala do Lyoto, o olhinho brilha, né, assim, uau, uma lenda, né? E
Malena viva, graças a Deus.
Viva.
Vivíssima. E recente.
Cheia de sonhos ainda. E quando a gente olha um casal, né? E assim, como homem, cabeça, sacerdote, o homem que representa... Não, o homem que representa o que o Paulo falou, né? Que você tem o governo. Qual o papel da sua esposa nessa história toda?
A gente se conheceu muito jovem. Com 15 anos a gente começou. Basicamente ela fez parte de tudo. Isso foi muito bom, porque ela fala para mim, Lioto, foi uma escola. Eu viver na sua família, sabe? Eu
precisava disso.
É, ela foi expulsa da academia pelo meu pai duas vezes.
Eu não era benquista na família, né?
E ela suportou tudo isso. Não, vamos embora junto, né? Então, para mim, foi um apoio muito grande. Sem a Fabíola, sabe, uma pessoa que me acompanhou tudo, talvez... Não ia ter outra pessoa que pudesse entender tudo que eu passei. Eu chegava no treinamento e falava, Fabíola, eu com 16 anos, o meu objetivo, ele é mais importante. Você tem que entender isso.
Do que ela.
Se não for... Se você não entender, não quero.
Não vai dar pra mim. E ela falou, tô junto com você.
Vocês moeram o orgulho delas, né?
Eu precisei.
Moeu o orgulho dela... Até
mas, amiga, treinada. Eu conheço um pouquinho dessa história. Fala um pouquinho você também dessa história. Assim, você disse assim, eu não era benquista. Parece como se você fosse alguém que não merecesse o Lioto, mas não era. É porque o pai enxergava uma visão.
Só porque ela saltou três bancos com 15 anos, né? E orquestrou algum sequestro.
Não. Volta pra visão da carreira.
A família do Lioto é uma família tradicional japonesa. Eu com 15 anos...
O pai muito...
Muito
firme, né? Duro.
E aquele fechado, né? A família muito fechada. Criando os filhos para ser atleta e principalmente o Lioto. Eu cheguei namorando com o Lioto muito cedo. E para um japonês, uma menina de 15 anos, independente já do jeito que eu era, resolvendo a vida da minha mãe, cuidando dos meus irmãos, tudo eu fazia. Então, eu vivia na rua. Então, ele olhava aquilo... O que esse menino quer aqui? E namorando o filho dele.
Ainda ia distrair o atleta.
Eu peguei aqui, ainda ia distrair o atleta.
Exatamente. Da carreira.
Exatamente. Dele. E eu fui criada por uma mãe muito forte, né? Esse negócio de não ser benquista, eu não era vista com bons olhos. E hoje eu entendo a visão do meu sogro. Porque, assim, eu fui criada por uma mulher muito forte. Então, ser forte para mim era mandar no homem.
Okay, olha o que eu falei no início, ó. Autoridade e governo. Ela queria governar.
Exatamente. Sim. A minha mãe é a mulher que governava. Era uma mulher independente, né? Que mandava em casa, direcionava tudo. Então, eu queria ser aquilo. De repente, era minha referência. De repente, eu fui colocada dentro de uma família onde o lugar da mulher não era esse.
Tipicamente então, japonesa.
Exatamente. Então, o meu sogro, ele foi duro comigo esses anos. Mas hoje... Quando eu olho para trás, eu vejo que cada dureza dele... Eu não tive um pai presente. A referência de homem que eu tinha não eram boas as referências que eu tinha. O meu sogro, ele veio como uma grande referência para mim de homem. Então, ele precisava me botar limite, ele botou limite.
Uau.
Né? Então, eu aprendi a me posicionar como uma mulher, abaixar a guarda, ter humildade para ficar do lado do Lioto. Senão não ficava, não, né, amor?
Exatamente.
E ele se posicionou muito bem desde o início, né? Então, desde muito, muito jovem, adolescente, ele se posicionou, então eu tive que me... Eu tive que me...
Moeu o orgulho. E assim, e para mim, sabe, porque as pessoas olham, né? Acho que é construção, o casamento é construção, a gente sabe disso. E... Eu aprendi muito depois que eu vim mudar para os Estados Unidos, vim para cá para os Estados Unidos.
Você veio que ano para cá?
Eu vim em 2012. 2011 para 2012.
Já tem tempo. 11 anos.
É.
12?
É, 12 anos.
Os Estados Unidos foi um lugar de tratamento.
De tratamento, né? E a gente aprendeu e eu, sabe, eu era muito atleta só, eu me dedicava muito só para minha carreira. E aí eu tinha a Fabíola como um suporte para mim. Uhum. E eu não conseguia, muitas vezes, enxergar a minha família como família.
Uau.
Eu não tinha essa clareza. Minha família é essa daqui. Para mim, minha família ainda era meu pai, minha mãe.
Porque como eles foram criados de uma forma muito fechada, na cabeça do comportamento dele, os planos dele, eram todos direcionados para a família de origem. Então, quando eu percebi aquilo, doía, eu tentava trazer a consciência para ele, mas ele não enxergava. Então, foram anos de muita paciência para trazer ele para essa realidade, aí, um novo isso berço, aqui, né?
Eu vejo muitas pessoas nas minhas caixinhas do Instagram e dizendo: meu marido dá mais atenção à casa dele, meu marido é muito marido, né? E eu quero dizer para você, biblicamente falando, enquanto você mora com seus pais, essa é sua família. Agora, quando você casa, os seus pais e a casa dos seus pais passam a ser parentes. E a sua família agora é sua esposa, seu marido e seus filhos. Mudou.
Mudou.
Né? E vai mudar. Quando seus filhos casarem, vocês deixam de ser a família deles para ser parentes. Uhum. E isso é muito importante, né? Deixa a tua casa, né? Deixa os teus pais, vai e constitui a tua fazenda, a tua família.
E olha uma coisa que tá vindo aqui. Enquanto você tá falando, tá vindo. A nossa filha vai casar daqui a 6 meses, né? 5 meses.
Mas no caso dela, eu continuo sendo a família dela.
Vocês entenderam, né? Serve pros outros.
Não,
mas,
não,
claro que não. Claro que não, mas é uma coisa interessante.
Que ela disse pros outros, é só uma brincadeira.
É uma brincadeira, gente.
Minha esposa,
gente,
diga que é uma verdade.
Não, moça, tá você que disse que não, que o seu caso dela é diferente, é uma brincadeira. Mas se eu contar, enquanto ele tava falando isso, eu tava lembrando, o pastor Vitor Hugo esteve comigo com a Júlia há poucos dias atrás, e ele olhou para a Júlia e chamou a atenção, né? Chamou a atenção da figura do homem dentro da família. E o Paulo falou das caixinhas, isso veio muito forte na minha mente. O papel do homem da família. E ele olhou e disse assim: Júlia, a palavra de Deus não diz, lá deixarás homem e mulher, seu pai e sua mãe, e falou, não, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e constituirá com a sua mulher uma nova família. Essa posição de governo é como se, enquanto o homem não entender que ele gera uma nova descendência, um novo governo, enquanto ele entender que ele ainda está debaixo do governo do outro homem, que era o pai dele, ele não toma o lugar dele de autoridade dentro da casa dele. Forte isso, né?
Não, e toma posse. Agora é a minha família.
É isso.
Não é a família do meu pai, é a minha família, né? E olha o que é interessante.
Está na autoridade do homem, viu, homens?
E olha o que eu vou dizer. Olha que isso aqui é algo importante. A gente fala de comunismo, né? O Brasil fala de comunismo, comunismo. E eu acredito que o comunismo nunca vai funcionar, de verdade. Paulo, por quê? Porque se esse copo é de todos, é comum, é de todos, quem cuida dele?
Ninguém.
Ninguém. Ninguém. Se essa casa é de todos, quem cuida dela?
Que metela limpa.
Ninguém. Por quê? Porque não é minha, não é dele, é de todo mundo, é todo mundo, não é de ninguém. Então, quando é o meu filho, cara, esse é o meu filho, eu mato e morro por ele, é o meu filho. Essa é a minha esposa, eu mato e morro por ela, é a minha esposa, não é a nossa esposa, não é de qualquer homem que olhar pra ela, não, é a minha esposa. E essa esposa, se ela for minha, eu mato e morro. Agora, se ela é de todos... Se meu filho é de todos, que cada um cuide, né? Então, vamos dividir. Então, quando a gente entende, né? Porque eu vejo pessoas dizendo assim, não, esse negócio de posse. Posse é uma coisa arcaica? Não. Arcaico é você dizer que essa não é a sua casa. Uhum. Porque se for sua casa, sai e cuida dela. Arcaico é você dizer que esse não é o seu marido, porque eu sou liberal. Uhum. Se não é o seu marido, você não vai cuidar. E a gente só ama do que a gente cuida. Sim. Pega isso.
É o cachorro com muito dono morre de fome.
É,
né?
Isso.
Exatamente. Quem vai dar comida? Não entendeu? É, ninguém cuida.
Cachorro, fala de novo. Essa
cachorro com muitos donos morre de fome.
Porque não é de ninguém. O que é de todo mundo não é de ninguém. Quem que vai levar pro médico? Ah, não, já levei pro médico aqui, isso. Agora você leva pro
veterinário. Quem vai levar pra fazer cocô?
Eu já dei comida aqui, agora você vai levar. Cara, ninguém. Então, que você possa bater no peito, tá? Com muita verdade, dizer: é o meu amigo. Se é seu amigo, você vai cuidar dele. Se é seu marido, você vai cuidar dele. Porque é seu. É seu. O que é nosso tem valor, ou deveria ter valor.
Agora, não é porque eu tô aqui, não, viu? Mas o que trouxe um despertar muito grande pra gente, pro Lioto, foi o dia do SIS.
Uau! Método SIS, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo.
Caíram muitas fichas lá. Ele começou a...
Então, vamos só trazer aqui para vocês entenderem. Quando eu fui fazer coaching com o Lioto, eu disse, eu faço. Mas primeiro ele vai ter que fazer o método SIS. E aí foi reboliço, e a esposa entrou, interferiu.
Viajaram, saíram da Califórnia.
Eu menti para poder levar o livro.
É, não queria vir pro Brasil fazer o método CIS. Não, disse, cara...
A Fabíola foi engraçada, né? Porque ela tava buscando, encontrou o Paulo. Aí o Paulo falou, ó, tem que vir. A Fabíola, tá bom, vou comprar a passagem dele. Ele falou, não, você também. A Fabíola, mas como? A gente está aqui nos Estados Unidos.
É porque duas crianças. Na verdade,
duas crianças.
Eu percebia que o Lioto precisava de ajuda. No decorrer, né, da carreira dele, eu percebi. E a equipe, eu falava, o Lioto precisa de ajuda. Ele, não, Lioto, tá ótimo. Eu falava, gente, o que eu vou fazer? E eu comecei a buscar, e comecei a pesquisar sobre coaching de esporte. E aí, eu, nas minhas orações, eu falei, meu Deus, me ajuda. E aí foi quando o Paulo ligou para mim. Então, foi, você ligou para mim através de um contato, acho que foi o irmão do Lioto.
De Brasília.
Exatamente. E o Lioto estava desacreditado do coaching. Uhum. Né? Ele teve uma experiência ruim com o coaching.
Lá no passado.
E eu falei, Lioto, me dá uma chance. Sabe, eu preciso que você vá comigo. Ele, mas o que que é? Eu falei, eu não sei. Vambora.
Só que ela não falava muito. Vambora.
Eu não falava, eu sabia, eu tinha dado.
Mulher sábia.
Eu falei, vambora. Aí eu falei, aí ele falou, mas o que que é? Eu falei, não, é um dia. Eu já sabia os horários. Eu falei, é um dia, depois é lua de mel. Aí ele, então.
Ah, se animou.
Então, aí quando eu cheguei no Cisne, eu vi as músicas tocando e tudo, eu não entendi onde eu tava, entendeu?
O que eu vim fazer aqui?
O que eu vim fazer? Eu não tô entendendo.
São quatro.
Eram três. Na primeira fala do Paulo.
Não,
foi...
primeiro chegou o pessoal chegando naquela confusão, dançando e tal. Eu também já tava dançando, aí olhando, digo, já deve ser alguma coisa bacana isso aqui. E aí depois, né, quando o Paulo começou a falar, sabe? Não sei exatamente
se. Responsabilidade.
Acho que foi essa parte da responsabilidade e tal. E aí eu me prendeu porque começou a me conectar com meu pai, sabe? Digo, pô, meu pai falava isso. Meu pai sempre falava isso. Ele nunca deixou a gente, sabe, criar desculpas. Ah, não, o juiz roubou. Ah, não, isso aqui. Juiz roubou nada. Juiz roubou nada. Treina mais e mostra melhor.
Conta aquela história do campeonato que seu pai mandou você treinar.
Pois é. Qual? Do lado do juiz roubou?
É, do juiz roubou.
É, quando o juiz me... Eu me treinei, né? Aí perdi. Eu era garoto ainda, tinha 8, 9 anos. Aí meu pai era um dos diretores, então ele não arbitrava, ele ficava. Aí, só que ele viu tudo, né? Aí chegou no carro, ele falou, Lioto, e aí, como foi? Aí eu disse, roubaram, pai, olha. Roubaram? Eu digo, roubaram. Aí ele parou o carro assim, como roubaram? Eu digo, não, eu fui melhor, que todo mundo falou que eu fiz melhor. Até o outro cara falou que eu fui melhor, mas me roubaram. Ele falou, vem cá. Nunca mais fala isso pra mim. Eu digo, por quê, pai? Você que tá errado, rapaz. Você treina mais. Se você der ipom, que é o golpe máximo, como é que o juiz vai roubar? É como se você desse um nocaute. Como é que o juiz vai roubar? Então, se você tem, né, uma desculpa, você sempre vai fugir. Não tem desculpa. Treina mais. Aí eu fiquei olhando pra cara dele. Você entendeu? Eu disse, entendi. Aí não falou mais nada.
Assim. E aí?
Princípio para o pai, ele fala do princípio da responsabilidade.
É,
né? Fala.
São duas coisas. Um é o pai, é a mesma coisa. Ele está ensinando o filho a ter a narrativa certa. Porque a gente sempre vai poder reagir de duas maneiras ao que acontece. Uhum. Nós sempre reagiremos de duas maneiras. Ou como vítima sofredora.
Como herói.
Ou como herói aprendiz. Uhum. E seu pai estava dizendo, ó, traz a responsabilidade para si. Você não vai ficar culpando o juiz, perdeu porque roubou. Cara, isso é conversa de vitimado. Uma narrativa de quem é vitimado, perdedor. Então, te joga isso fora. E dá para dar um ipom. Assume a responsabilidade e dá ipom. Ensinando ao filho a ter narrativa. A narrativa de um vitorioso. Tá aí o resultado.
Exatamente, foi exatamente isso. E aí, nessa experiência que eu tive com o Paulo lá na primeira vez, aí eu me prendeu, né? Aí eu fiquei no curso inteiro, no Método CIS, né? Eu fiquei naquela experiência ali olhando, pô, bacana.
Faz sentido.
Aí eu, faz sentido, porque eu já tinha sido ensinado isso, né? De, pô, então é real, tudo que está sendo falado aqui é real. E aí tiveram outras experiências lá também, de a casal,
mais,
né?
A de casal que foi também, a mais marcante. Teve porque o Lioto, ele veio da criação japonesa, e isso foi muito... Ele nunca recebeu um elogio do pai. A cultura japonesa, ela deprecia a criança para ela poder reagir.
Para ser casca grossa.
Exatamente. E reagir. Exatamente. Então, ele foi criado nisso. Então, o elogio ele nunca teve. E ele levou isso para o nosso relacionamento. Então, durante muitos anos, o Lioto não sabia elogiar. O elogio dele era assim... Lá vem o abacatão, se eu tivesse...
Se ela estivesse toda de verde...
Lá vem o abacatão. Então, esse era elogio. Aquilo me machucava, porque às vezes eu me vestia toda E ele vinha com esse elogio e eu ficava, meu Deus, como é que eu vou ajudar esse homem a perceber que ele não sabe elogiar? Porque eu falava, Deus, você não me elogia. Ele falou, elogio.
Aí, eu olha o tamanho do abacate.
Olha o tamanho do... É a fruta que eu mais gosto. É.
Lá no método CIS, o que aconteceu? Na parte de da validação, né? Na dinâmica da validação, ele olhava no meu olho e eu validei com a maior facilidade, validei lindo, maravilhoso. E na hora dele olhar no meu olho, ele ficava assim...
Não saía nada.
Caraca. Não saía nada. E ali ele percebeu que não...
Não tinha essa cultura.
Não tinha
essa cultura. Uau.
E ali foi uma virada.
E como é que foi com os filhos, amigo? Porque seus filhos, a identidade deles, ela precisa desde o começo da validação. Você quer assumir essa parte, amigo?
Como é que é, Bi? Como é que eu...
o Lioto, ele até...
A hora da verdade.
Ele teve algumas dificuldades porque ele veio com a ideia de que ele precisava ser igual ao pai. Então, o elogio era difícil... O grito, ele achava que precisava gritar. Então, quando eu falava, Lioto...
Um japonês tipo.
Eu falava, Lioto, você não precisa gritar. Mas como? Meu pai gritou. Eu sou assim porque meu pai gritou. Eu falava, Lioto, o Taiô é diferente, o Kaitô é diferente. Até que um dia o Taiô, Lioto gritou com ele alguma coisa e ele... Papai, eu posso perguntar uma coisa para você? Por que você grita? Eu não sou surdo.
Uau.
Oi.
Aí nesse dia, esse
tapa, perguntou com respeito.
Com muito respeito. Criança com 3 anos, perguntou com muito respeito. E o Lioto, né, teve um grande impacto emocional.
Uau, olha só,
a sabedoria de uma criança.
Poderosa de sabedoria. Isso é a base do coach. Uma pergunta poderosa de uma criança de 3 anos.
Vira uma chave.
Muda uma vida. Uma pergunta bem feita. Até por uma criança de 3 anos, sim, muda uma vida. Uhum.
Foi o que aconteceu.
E durante esses anos de dificuldade dele encontrar esse equilíbrio, o Lioto, ele teve muita humildade para ouvir o que eu percebia. Eu falava, Lioto, os nossos filhos precisam mais disso aqui, elogio, mais toque, você não precisa gritar. Então ele ia ouvindo as instruções. E depois, com o tempo, com a maturidade, com a busca, estudando, buscando, ele foi percebendo que ele precisava melhorar e foi melhorando. Então, ele teve sempre muita humildade para aprender e buscar o relacionamento que era necessário para formar os nossos filhos espiritualmente e mentalmente fortes. Né?
Mas a autoridade está ali dando as diquinhas, né?
Ela dando as dicas.
Vai por aqui, vai por aqui. Que é o papel. Esse é o papel da mulher.
E aí, no método 6?
A mulher, com o papel dela, sem o homem humilde...
Para e vice-versa,
ouvir,
né?
Vice-versa. Sabe? Né, amor? É. E aí o método CIS veio virar muitas chaves, muitas chaves. Eu não sabia que eu era tão arrogante até o dia que eu fiz o CIS. Né? Eu não sabia que eu era tão dona de tudo até que eu fiz o CIS.
Controladora.
Então, muito. E aí foram quebrando. Ali foi a plantação de uma grande semente.
Sabe que... Quando eu disse que você tinha que vir...
Isso.
É porque eu vi a sua influência na vida dele.
Aham.
E se você tem autoridade sobre o governo dele, você tinha que vir no mesmo processo.
Sim.
Por isso que eu fiz questão que viessem os dois pra cá.
Tinha
que. Pra fazer o método.
Tinha que ser.
Repete, amor. Agora repete olhando pra aquela câmera. Ele chamou a esposa pra entrar na jornada com o esposo. Porque se ela tem autoridade sobre o governo dele, é importante que os dois estejam olhando na mesma direção. Isso vale para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa, para o seu negócio, para você. Às vezes eu pergunto em palestra assim, quem aqui é sócio do cônjuge? Aí meia dúzia levanta a mão. Eu disse, gente, levanta a mão todo mundo. Você é sócio, independente se você está no CNPJ ou não, você é sócio da vida, sócio da criação dos filhos, sócio do dinheiro que entra na casa.
Sócio das emoções.
Sócio das emoções, sócio da visão de futuro. Então, só as pessoas dizem assim, eu tô com muita dificuldade no meu casamento. Casamento não tem CPF. Você está com dificuldade em você e a outra pessoa está em dificuldade nela. E só quando os dois decidem viver uma jornada, eles conseguem, de novo, o avião entrar em equilíbrio, né? E essa frase que o Paulo disse foi, quando a sua autoridade entrou no processo de alinhamento sobre a autoridade, quer dizer, sobre o governo dele, os dois, né? Vocês estão lindos, vocês estão vivendo a melhor fase da vida.
Porque senão, olha só, parece uma bobagem, mas visão. Se vocês olham na mesma direção, tem uma visão.
Sim.
Mas se vocês não olham na mesma direção, tem divisão.
Divisão.
Onde é que vai chegar? Se eu tenho a visão foca num lugar. Visão. Eu não consigo olhar para tudo. Visão é olhar para um lugar. Visão. E se cada um olha numa direção, é divisão.
Uhum.
Que casamento é esse? Que vida é essa? Sim. Se há divisão. Se vocês olham para lugares errados, diferentes, quer dizer.
Concordo.
E a gente sempre olhou na mesma direção, né, amor? Desde Sim. a criação dos filhos, a carreira. Então, isso foi realmente uma coisa que fez muita diferença no nosso crescimento, né, amor?
E aprendendo, né, Paulo? A gente conversa muito, igual vocês, né? A gente sempre está querendo melhorar. Porque tem outras vidas em jogo, né? Nossos filhos estão em jogo. Então, se a gente está bem, conseguindo se conectar bem, com certeza isso
vai
fazer diferença na vida dessas crianças, sabe?
Outra coisa que foi muito forte, né? A questão da autorresponsabilidade. Isso ficou muito forte. Então, esse princípio, ele me ajudou a ajudar os meus filhos. Por exemplo, um dos nossos filhos passou por um momento que ele desenvolveu tique nervoso muito forte, né? E a autorresponsabilidade vinha muito forte. Isso foi um pouco depois, um ano depois do CIS, mais ou menos, a autorresponsabilidade. Falava, não, alguma coisa aconteceu. Ele não era assim. Alguma coisa aconteceu. E fiquei buscando em mim. Buscando.
Uau! E seria muito fácil dizer que é uma síndrome, seria muito fácil dizer que são os amigos do colégio, seria muito fácil dizer que nasceu assim, que é genético.
Taxar de algumas
siglas. E eu não tenho nada com isso.
É.
Então o problema é dele, ele que tem. Isso. Eu sou uma mãe perfeita, um pai perfeito, não tem que mudar nada.
É.
Aí você trouxe autorresponsabilidade.
Comecei a buscar em mim. E não encontrava. Até que um dia eu percebi que a gente fez muita mudança na nossa vida.
Uau.
Foi a criação do projeto da academia, foram muitas mudanças. Então, eu estava muito fora de casa. Eu estava ao lado deles, porque eles iam para o trabalho comigo, mas eu não estava com eles. Eu assumi o papel, a função de mãe, mas o papel de mãe, ele ficou esquecido.
Uau.
Então, quando eu percebi, eu falei, não, eu estou ausente, mas eu tenho que trabalhar. O que eu vou fazer? E aí eu assumi algumas estratégias. E aí eu peguei três vezes na semana, eu falei, Lioto, chega mais tarde em casa, eu preciso de um momento só com eles.
Uau!
Então eu arrumava a mesa com as louças lindas, como se fosse ter um jantar muito especial. Uhum. E aí eu falava, subam, tomem banho. Eu tocava no corpo deles, dava um banho com um sabonete que até hoje eles lembram desse cheiro. Uau. E mãe, compra aquele sabonete que você dá banho. Hoje eles têm 15 e às vezes eles pedem, mãe, esfrega minha costa com aquele sabonete. E aí eles, quando desceram e viram, mãe, o que é isso? Quem é que vem jantar? E eu comuniquei, filhos, isso daqui é para vocês. Vocês são as pessoas mais especiais para mim.
Uau.
E aí comecei a fazer, Paulo, eu acho que com um mês ele não tinha mais cacuete nenhum.
Uau.
Acabou.
É isso.
Que loucura, né?
Isso.
É a responsabilidade, né? De você trazer...
Trazer para si.
A solução.
E tem muitas outras situações, na escola, enfim. Então,
eu vou compartilhar uma aqui com a gente. A Júlia com 8 meses, ela corria em casa.
Uhum.
Era da altura do meu joelho. E ela corria com 8 meses. Banguela, ela aprendeu a correr antes de qualquer outra coisa.
Foi.
8 meses ela corria dentro de casa, andava de costas. Camila ficava louca, vai cair. Deixa cair, que faz parte do processo. E aí, ela, antes de um ano, ou um ano e pouquinho, ela começou a fazer xixi. Era algo, difícil explicar, porque a gente chegava na portaria do prédio, lá em cima ela fazia xixi. A gente ia tocar na campainha, ela fazia xixi. E o detalhe, ela ia pra cima da cama dela pra fazer xixi.
Ela tinha quantos anos?
Um ano e pouquinho.
Ela já tinha tirado a fralda?
Já tinha tirado a fralda.
Então, 2 aninhos.
2 aninhos.
Não sei. Não lembro a idade.
Ela já tinha tirado a fralda. Ela sempre foi muito precoce, a Júlia. E ali ela, de propósito, fazia.
Uhum.
E aí a nossa, a babá, ela disse, isso não é normal.
Uhum.
Tem alguma coisa aqui.
Nesse momento, nesse ambiente.
E aí eu disse, cara, deixa eu entender. É quando a gente tá chegando.
Ela tá sentindo
falta. Ela tá sentindo falta da gente. Aí eu combinei com a Mila, vamos agora brincar? Não na cama, olha só. Porque a gente brincava assim, vem pra cama. Coisa de adulto, cama. Olha como é confortável ficar deitado na cama brincar com a criança. Na nossa cama ou na cama dela. Só que a gente vai pro chão. Criança gosta de chão. Vamos brincar no chão com ela. Quando nós começamos a brincar no chão, do jeito que a criança gostava, do jeito que ela gostava, nunca mais fiz xixi na cama. O xixi na cama era assim, ó, eu tô rejeitando a
esse
cama.
Lugar.
Esse lugar. Aqui não é meu lugar de brincar, meu lugar é no chão, com liberdade. Não brincar da maneira de vocês.
No tempo de vocês.
No tempo, é brincar no meu tempo, no lugar que eu gosto.
Entra no meu mundo. Mundo. Dele.
No meu mundo.
Eu não quero ir pro
de me vocês. Mostra, assim, me mostra que você me ama, então vem pra cá.
Era rejeitando aquela brincadeira daquele jeito naquele lugar. E agora isso só faz quem tem humildade.
Sim.
E tem autorresponsabilidade.
É isso. Essa autorresponsabilidade muda muita coisa, né, amor? Na nossa vida, na nossa casa.
Eu tenho aquela pergunta técnica de coach, né? Quando você ganhava, qual era a narrativa? Qual era o diálogo interno? E quando você perdia, qual era o diálogo interno? Qual era a narrativa interna que você falava para você?
Assim, quando eu ganhava, existia uma euforia muito grande, né? Ganhei a luta, ganhava a luta e tudo, então eu estava satisfeito com o que eu tinha executado no treinamento.
O que você dizia para você?
Pô, foi muito legal, fui bem, gostei da performance e mexe muito com o ego também, né? Uhum. Então tem que ter muito cuidado com isso, para não... Né? Porque tem um próximo compromisso, uma próxima luta, né? Então eu não posso me... Tem até um ditado, né? O seu maior inimigo é seu último sucesso, né?
Uau.
Porque o seu ego,
fala,
né?
Fala pra cá, fala pra
seu
cá.
Seu maior inimigo é seu último sucesso. Porque você tende a ficar muito, não, eu sou bom, eu sou... Mas tem alguém te esperando ali que tá treinando pra você. E quando eu perdia, dependendo da derrota, como é que ela era, ela me afetava de um jeito mais forte. Por exemplo, se eu tivesse, como eu perdi pro John Jones, eu apaguei, né? Ele me deu um estrangulamento e eu, buf, caí no chão. Mas eu tinha um sentimento que tinha entregado tudo ali dentro. Uhum. Então, é tipo um cachorro quando apanha, sabe? Ele tem aquele respeito, mas... E quer morder de novo, entendeu? Tipo assim, quer morder de novo, né? Sabe? Mas, ao mesmo tempo, quando era uma derrota que eu realmente... O cara me dominou e tudo, sabe? Eu me sentia...
Fracassado.
Mal. Inclusive, tem uma palavra em japonês que chama fudoshin. Né? Shin quer dizer a mente da gente. E Fudoshin é um dos três estados mentais que os samurais usavam. Né? Um deles é esse Fudoshin, que é você nem ficar tão eufórico e subir tanto ego numa vitória e nem se depreciar demais numa derrota.
Uau.
Porque é o neutro. Fudoshin. Neutro. Fudoshin é a mente neutra, mente inabalável. Né? Quer dizer, sua mente não se abala, sabe, de nenhuma forma. Né? Porque aquilo que é positivo... Pode virar negativo.
Menos euforia, menos peso emocional.
Menos peso emocional.
Não, você tem que pegar. Só que com a... Como é que você falou?
Fudoshin.
Fudoshin.
Mente inabalável, né? Quer dizer, tanto na vitória...
Não celebra tanto, nem, sem euforia na vitória.
Isso, é um estado de paz.
E sem derrotismo na derrota.
Exatamente. O objetivo maior é o estado de paz, né?
É o estado de paz. Tranquilo, tá bom. É mais uma. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima.
Essa é a minha cara. É a minha cara. Quando eu faço... Porque a sua luta, para mim, são meus eventos.
Sim.
Né? Ganhar uma luta é eu fazer um evento extraordinário. Ser o cara, todo evento que eu faço, que eu participo, que não é meu, tem aquela votação, né? Pro público, quem foi o melhor? Porque eles querem trazer os melhores próxima vez. Né? E, invariavelmente, até hoje, nunca teve um evento que tenha sido pesquisa que não tenha sido o melhor. Né? E as pessoas falam, você foi o melhor, você foi votado, foi o melhor palestrante, foi o melhor treinador de todo o evento, tinham 10, 12, 5, 6 pessoas, você foi o melhor. Ele disse, bom, que bom.
Uhum. Fudoshin.
Fudoshin. Próximo.
Aí eu digo, glória a Deus. Amém. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Agora, eu já tive eventos que as pessoas disseram, você foi muito bem. Agora, eu sabia, cara, eu podia ter dado mais. Eu não consegui dar o meu melhor. E isso me machucava. Uhum. Né? Começava a me machucar. Pô, podia ter... Parabéns. Pô, legal. Que cara é essa? Não, tudo bem. Mas o que foi? Cara, eu podia ter sido melhor. Eu errei aqui. Na minha técnica aqui, eu tinha uma técnica que eu não usei, eu falei aqui, falei ali, eu podia ter sido melhor. Ah, mas ninguém viu. Não importa. Eu vi. Mas depois que eu entendi as minhas falhas, mesmo que as pessoas tivessem aplaudido ou não, né? Ok, já entendi minha falha. Fudoshin, eu tô bem. É. Nem vou ficar me punindo.
Isso.
Demais. Exato. Vou entender o que eu fiz.
Fudoshin,
e nem vou ficar eufórico pela vitória.
Agora, importante, que aí eu vou devolver junto com essa pergunta que o Paulo te fez, porque todas as vezes que o Paulo vive esse drama, né, às vezes sai do primeiro dia do método CISO, eu disse assim, amor, eu gostei. Ele disse assim, para mim foi a minha pior performance no primeiro dia. E
Aí eu disse, ninguém notou.
Mas aí, qual é o comportamento dele diante dessa percepção? Ele volta para a cadeira de aprendiz, tá? De preparo. Aí eu quero falar da preparação. Ele sempre volta. Não importa, todo... vocês sabem que horas acaba o exercício cada noite. Ele vai para o quarto do hotel, enquanto as pessoas vão ter algumas poucas horas de sono, e ele vai se preparar. Mas Camila, já foram 230 turmas. Ele vai se preparar. 235 turmas, ele vai se preparar. E ele se prepara como fosse a primeira. Né? Então, assim, diante de toda dessa constatação do desempenho dele, ele sempre volta para o preparo. Né? É. E eu entendo que essa é uma chave poderosa das pessoas que realizam grandes coisas. Porque você começou dizendo, começamos com a disciplina e você disse, eu segui me preparando até o último momento. Qual é a próxima
luta? O teu desafio é uma luta.
É isso.
O meu desafio é um palco. Com 1000 pessoas, eu levar a transformação para eles. Então, assim, você se prepara de várias maneiras, né?
Exatamente.
Jiu-jitsu, karatê, preparação física, alimentação.
Água.
Água.
Não, você tem um monte de fundamentos que você precisa, né?
Eu também.
Né? Então, eu me preparo, que eu disse que eu me considero um atleta olímpico. Eu me preparo todo dia, várias horas, todos os dias, para fazer o que eu faço. Uma vez na semana, talvez.
É tão atleta que tem até a banheira de gelo. Né?
Até banheira de gelo. E eu vou voltar agora, né? Na pandemia eu parei e vou voltar agora.
Legal. Mas você faz diariamente também, Paulo?
Eu fazia dentro do método 6. Mas eu vou levar para casa agora, vou fazer em casa, todo dia.
Legal.
Já fiquei com medo.
Eu vou comprar um freezer.
Vai sobrar pra mim, vai dizer, você é mocinho, enquanto eu não me convencer a entrar, eu vou ter que entrar nessa banheira.
Tipo, o nome parece urso, mas ela é americana, Morosco.
Vai levar esse negócio pro Brasil é um desafio, né?
É um desafio,
Acho que eu vou entrar dentro de um freezer. Eu vou botar lá.
Tem gente que faz um freezer, pega o freezer e desliga na hora. Desliga na hora de usar.
Tem que desligar, né?
Bota água.
Muito legal isso, pra fazer diariamente.
Bota, não, é, bota não, água e aí...
Faz o gelo.
Aí fica aquela água com gelo, quebra e entra.
Eu faço todo dia.
Uma coisa de maluco.
Todo dia? Quanto tempo?
5 minutos.
A quantos graus?
Coisa de maluco.
Zero.
Ela diz assim, coisa de maluco. E na mesma hora ele diz, eu faço todo dia. Eu vou pra sauna, se eu vou pro gelo. É isso.
Eu fazia com 2 a 4 graus. Né?
Já é muito bom. 4 graus já tá muito bom.
Já é forte. Cara, eu lembro no início, pra quem não sabe, no método CIS, pra eu me recuperar de um método CIS pro outro, porque hoje o método CIS é 1 a cada 2 meses. E eu divido o palco com a Camila, com a Júlia, com o neurocientista.
Antes era todo mês
e era só eu. Então a exaustão era um negócio louco, todo mês. Eu não tinha me recuperado desse e já estava entrando
no outro.
60 horas de palco,
tinha
né?
Tinha nem voz ainda.
E quando eu comecei a entrar na beira de gelo, dentro do método CIS, de madrugada do método CIS, no intervalo, meu dedão parecia que ia explodir. Cara, só eu sei, acho que nem a cabeça sabe disso. O dedão sangue ia pro dedão... querendo fugir do frio. Cara, era dor. Até eu me acostumar, depois do 5º, 6º metro CIS, de todas as noites tendo... Cara, era uma dor insuportável.
E voltar para o palco depois da banheira de gelo, fazia diferença para você?
Primeiro eu sentia um frio, como se estivesse com febre.
Sim.
Mas depois passava aquela meia hora de frio.
Acho que eu tinha
tem uma explicação para esse frio, né?
Zero. Eu tava zero.
Qual a explicação, amigo?
Da gordura marrom.
Da gordura marrom, né? A formação de gordura marrom. Toda vez que a gente entra na banheira, ou qualquer coisa que você vai muito pro quente ou muito pro frio, existe essa gordura marrom que todos nós temos. Ela se situa aqui nas costas, né? E ela faz parte da termorregulação. Então o metabolismo acelera, queima a gordura branca, que é a gordura ruim.
Minha amiga, vamos entrar na banheira.
Já começou a me dar um porquê.
Eu tô dizendo para ela, eu emagreci agora de gordura, quase 18 quilos de gordura, e ganhei 4 de massa magra, né? Então eu tinha muita gordura, né?
Hoje ele tá sentindo mais frio.
E hoje eu sinto frio todo o tempo. É por isso.
Termorregulação.
O meu corpo ainda não se adaptou a não
esse
ter...
novo colchão.
Essa
camada pequena
esse cobertor, esse cobertor. E essa gordura aí que faz essa termorregulação.
Agora sim, é um negócio da banheira assim. Uma coisa é o motivo, né? Tipo assim, eu entro todos os dias. Então é diferente, é uma outra mentalidade, né? Eu já entrei como treino. Igual você fazia como atleta, eu faço também. Mas entrar todo dia, porque assim, eu não tenho que dar compromisso para ninguém. Eu comigo mesmo. Né? Então eu vou lá, tá frio agora, tá dando 4 graus aqui, né? 6, né? Aí eu vou, tiro a camisa, entro.
Aí você é o herói. Porque entrar lá em São Paulo, no verão de São Paulo, do Ceará, vai entrar 4 graus, fora de casa.
E aí todo dia tem uma desculpa. É, mas hoje tá, será que dá? Mas hoje não sei o quê, sabe? E aí eu corto, desculpa. Entrar.
É uma vitória diária.
É uma vitória diária.
De novo, narrativa.
Narrativa.
De novo, narrativa.
E o que você diz pra entrar nela?
Qual a historinha positiva, amigo?
O que você conta pra se convencer pra entrar?
Não, porque assim...
É o ganho?
Assim, não, eu assim... Antigamente, no início, eu queria fugir do problema, que era a banheira. Depois eu entendi, eu digo, eu quero o problema. Eu tô aqui pro frio, né? Por que eu tô fazendo isso? Então eu quero esse problema. Cadê o problema? É a banheira? Eu vou entrar. Aí eu entro, é outra parada. Você entra com vontade. Eu quero sentir esse frio, porque eu quero ganhar os benefícios do frio, né? Que é dopamina, noradrenalina, gordura marrom. Então eu quero ter isso. Se eu quero ter, eu preciso do frio. Se eu preciso do frio, eu quero entrar no frio. Então vamos lá. Pá, eu quero sentir esse frio.
Não é mais um problema.
Já não é mais um problema, né?
Então... O estresse vai gerar minha recompensa.
Exatamente. E aí,
você fala sempre de ter o conforto no desconforto.
Confortável no desconfortável. Então aí eu ensino a respiração. Todo mundo que entra lá, eu ensino um pouco da respiração, né? Porque ficar 5 minutos diariamente...
São 5 minutos?
Ele fica 5 minutos. O ideal são 2, mas ele fica para o exercício mental...
Eu gosto.
5, né? Ele fala... Traz ele muito
para o treino. Eu vou entrar, porque então é 2 minutos.
Paulo, eu fico meia hora me tremendo depois.
É.
Porque eu não entro na sauna.
É que eu ficava...
Eu não, é assim que a gente fica, né?
Aí, meia hora.
Meia hora aí você fica... Aí dá uns espasmos... É assim mesmo, entendeu? Aí depois vai passando... Aí eu digo... Ganhei de mim mesmo.
É isso.
Venci de novo.
Uau.
E ele leva pra todos.
Amigo, olha na câmera, você ganhou de quem?
Ganhei de mim mesmo.
É isso. Esse é sempre o nosso modo.
Sempre a gente quer arrumar um jeito, né?
E esse é o modo de todas as vitórias.
É ganhar de mim mesmo.
Esse que o pessoal às vezes pensa, o outro é doido, não sei o quê, mas não é. Cada um tem, né? Uma loucura, né? E eu uso isso pra melhorar. Digo, não, agora. Tem dia que eu digo, irmão, hoje eu não quero entrar, eu vou ficar às 7. Só de raiva.
Sabe? No dia que você não quer entrar, você fica mais tenso.
Eu que eu não queria entrar, agora eu vou mostrar que quem manda sou eu. E pá, eu entro aqui.
É o autogoverno, ele fala.
É, autogoverno.
Inclusive, eu levei o Leandro lá, o pastor. O
Leandro ama. Ele ama.
Tô doido, a primeira vez.
O Leandro, ele ama a sensação de gelol depois.
Ele fala, ele fica.
Ele fala que ele entra em estado de presença completo, né?
Uau!
É.
Vamos pegar a próxima pergunta. Vocês falaram de presença completa. Quando eles chegaram aqui no estúdio, eu olhei para a Fabíola e disse, amiga, você tá linda, tem brilho, obrigada. Tem graça. E ela falou, disse assim, Camila, agora eu entendi porque é que Deus nos tirou da Califórnia para cá, a gente está vivendo algo novo, também um pilar da vida. Fala um pouquinho, vocês dois, que vocês estão vivendo esse pilar, dessa presença.
Você fala ou eu falo?
Fala que tu
então,
gosta de falar isso.
Tudo começou quando a gente veio visitar o Paulo e a Camila, né? A gente veio visitar vocês. O Nioto ficou encantado com o Orlando. E ele falou, Bibi, se a gente mudasse pra cá, eu falei, nunca vou morar aqui. E eu já tinha começado uma caminhada com Cristo, lá em Los Angeles. Mas muito, muito escondida, muito inicial, né? E... nesse momento, o Lioto veio falar comigo, eu falei, não, mais uma vontade do meu marido, um desejo dele, eu não joguei fora, ele ficou no meu coração plantado.
Parabéns.
E ele foi amadurecendo durante alguns meses, até que veio a pandemia. E o Lioto falou, Bibi, ia ser o momento perfeito da gente mudar. E naquele momento, alguma coisa muito forte dentro de mim falou, Fabiola, você precisa ir. E eu falei, você quer ir para Orlando? Ele falou, ia ser maravilhoso. E eu comprei as passagens, viemos, eu falei, então tá, a gente vai ver casa. Viemos aqui, cada casa que a gente entrava, eu chorava. Eu não quero vir para cá, mas eu venho.
Detalhe, quando eles foram lá para casa, eu disse, se vocês vierem, conhecerem essa Orlando aqui, na beira de lago, que não é só parque, vocês vão se apaixonar, vocês vão vir para cá.
Foi exatamente isso.
Mas eu muito presa lá, né? Mas enfim... é, falei, vamos, viemos para cá. Eu não entendia por que, que eu estava vindo para cá, mas eu sabia que eu tinha que vir para cá. Então, quando a gente chegou aqui, eu olhava, eu falava, não sei como eu vim parar aqui. E via meus filhos tristes, eles olharam para mim e falaram assim, mamãe, o que adianta uma casa tão bonita se eu estou vazio por dentro? E aí, aqui.
Porque deixaram os amigos, porque deixaram a vida deles. Né?
Praticamente, eles nasceram no Brasil e mudaram com 1 ano e meio, 2 anos para lá. Então, aquilo me fazia duvidar, mentalmente me fazia duvidar, mas alguma coisa dizia para mim, eles precisam disso. Calma, calma. E hoje eu olho para trás e entendo que Deus me mandou a gente para cá.
Uau.
Né? Deus trouxe a gente para cá. E de alguma forma eu fui obediente. Eu obedeci isso e
de
obedeci...
De todas as formas.
E assim, mas o ponto principal foi... Eu pensei... Eu vivi num lugar que eu amo durante 8 anos. Meu marido quer viver essa experiência lá. Então, a gente veio para cá. E de lá para cá foram experiências assim... É, os nossos filhos... Tem uma história que uma amiga minha falou para mim. Ela falou assim, Fabíola, ela me chamou para uma reunião. Eu queria falar uma coisa para você. Você está sendo covarde. Porque você acorda de manhã, 5 horas da manhã, ora sozinho. Mas você não ensina seus filhos a orar. Você não ensina seus filhos a se blindar. Você precisa trazer isso para os seus filhos e para o seu marido. E eu comecei nessa caminhada de busca, achando que o controle era meu, né? E eu não conseguia, essa busca era frustrada, eu não conseguia trazer eles. Até que um dia, em oração, eu no meu quarto de guerra, né, no meu quarto de oração, eu falei, meu Deus, eu entrego meus filhos para ti, porque eu entendi hoje que eles não são meus. E uma semana, mais ou menos, depois, os dois vieram até mim e falaram assim, mãe, a gente quer falar com você. Aí eu digo, meu filho, a gente quer uma Bíblia.
Que loucura.
Sim.
A gente quer uma Bíblia.
Assim, você gera no quarto de guerra.
A gente quer uma Bíblia. E eles começaram um estudo muito grande, uma busca muito grande, e eu não acompanhava, né? Não acompanhava. O meu estudo era muito básico, e eles estudando muito, faziam perguntas que eu não sabia responder. Enfim, o final dessa história foi uma família toda batizada.
Uau.
Na piscina de casa, pelo Leandro.
Vocês mergulharam na fé cristã,
sim.
Se tornaram evangélicos,
sim.
Os filhos vieram juntos, sim. Batizados na piscina de casa, pelo Uau. Pastor Leandro.
Sim, sim.
Caraca.
E essa a gente iniciou, essa caminhada, que todo dia de crescimento, de busca, e a gente tem crescido muito, né, amor?
E aí, assim, eu posso dizer por mim, a Camila talvez possa falar para mim, mas eu estou com 56 anos, vivendo a melhor fase da minha vida em todas as áreas. Uhum. Em todas as áreas, né? As pessoas pensam, porque já 45 anos, 56 anos. Meu amigo, eu estou começando a viver agora. Sim. O melhor da minha vida vai começar agora. E eu estou seguro disso, certo disso. O melhor da minha vida em todas as áreas já começou. Aos 56 anos. E olha que minha vida tem sido extraordinária. Dos 30 para cá é só evolução e evolução. Que as pessoas porque tá todas as dificuldades. Não, uma vida extraordinária, que só cresceu até os 56. Mas eu sinto que agora não é mais esse crescimento assim. Agora é assim, é exponencial. Sim. Né, aos 56 anos. Então, imagina o que você não disse aos 45, né, amigo?
A gente tem vivido uma fase muito boa, né?
Deixa eu fazer uma pergunta para a gente fechar. Quando a gente fazia coach, dava a nossa amizade, eu lembro que tinha uns dilemas, compro um carro, não compro um carro, ganho uma luta, ganho um bônus gigantesco e tal, compro um carro, compro um relógio bom, e aí, como é que ficou esse dilema na casa aqui, do carro, do relógio, compro um carrão, compro um relógio?
Como é que ficou, amor?
Como é que você celebra suas vitórias, como materialmente? Eu acho que a forma é essa, né?
Eu gosto de relógio, mas o carro é, para mim, é segundo plano. Não ligo muito mais. Sempre eu falava com você, né, Paulo, sobre é isso, é aquilo, né? Será que... E assim, hoje eu não tô... Como é que se diz? Não tô muito empolgado ainda, né? Não sei, talvez é fase também, né? Sabe que tem fase que a gente vai, né? Aí tá um pouco devagar, sabe? Assim, eu tenho um carro bom, tenho uma caminhonete grande, né? Mas eu não...
Não é o foco dele. Naquela época, o que acontecia? As vitórias.
Eu digo
tiravam
porque uma vez a gente conversou. Eu não sei se eu compro um carro, e era um carrão bom e tal. Não compro esse carro. E eu disse, amigo, o que teu coração fala? Meu coração fala pra comprar, mas.
A Fabíola fala. Mas sabe o que é? Eu não queria dizer. Não é. É porque eu via. Sabe o Fudoshin?
Uh-huh.
Ele queria comprar o carro quando ele tava.
Na euforia.
Eu queria que ele estivesse no estado de paz. Nem na depreciação e nem na euforia. Eu queria só o estado de paz. Eu via que ele estava no momento do ego, da euforia. Então, o que eu queria? Lioto, espera um pouco, volta para a realidade primeiro.
Espera, a Linhas Emaçon.
Espera perder uma luta.
Não queria que você comprasse, né? É. Eu não queria que você
mas
comprasse.
Mas acabou que a empolgação... Hoje, como ele vive num estado de paz, a empolgação com o carro acabou. Ele adora os relógios, tem os relógios dele. E eu não preciso mais me meter. Né, amor? Ele é um excelente gerenciador, administrador. O Lioto é muito bom. Então, eu tenho plena confiança nele, né, amor? E juntos hoje a gente decide, mas...
Antes ela decidia.
Eu tive que em algum momento...
Antes a autoridade governava.
É isso, a autoridade...
É, resumindo, o Fudoshin também funciona pro consumo.
Sim, sim, funciona.
Funciona, muito. Tô levando pra casa esse Fudoshin, tá? Vou chegar em casa e fazer uma aula com meus filhos aqui.
Não, a Camila chegou aqui nos Estados Unidos, amor, vamos comprar uma lancha. Bom, a gente passa aqui no máximo 3 meses por ano. Vamos comprar uma lancha assim. Vamos botar na deck da nossa casa, porque a gente sempre
mas
vai andar...
Mas não tinha nenhuma vitória pra Telfórica, não. É. Eu simplesmente continuo querendo a lancha. Eu só tô indo embora, então vou esperar
aí
julho.
Aí eu disse, mas estamos no inverno. Vamos comprar pelo menos no verão a lancha aqui, porque, pô...
Mas o lago de vocês
é
aquele...
É navegável.
É o Chenavi Lake? Não.
Não.
Aquele de 11...
Não,
de 11
mas ele, lagos, tem, que, né? Mas ele tem 4 enormes. Dá pra fazer o passeio de horas.
Orlando, né? É tão próximo. Que o meu vizinho chega e fala, Fabiola, eu não quero mais esse barco, use ele. Tome pra você. É, a gente não precisa nem comprar o barco.
Sério? Que benção. Tô esperando o meu vizinho. Mas ele é, eu consigo entender o idioma dele.
Não, o outro chega, tome 4 jet skis.
Não, empresta. Pode pegar meu jet ski, tá bom.
Então tá bom demais.
Ah, eu vou fazer sacrifício. Gente, conversa maravilhosa com o Lioto, com a Fabiola, um casal que tem um legado, no Brasil e no mundo, né? Tem uma história linda de superação, de crescimento, de vitórias, de aprendizado, de humildade, assim. E o verdade. Que eu mais vejo é, e verdade.
Verdade.
Né? É verdade. Uma vida de verdade, não é uma vida fake, não é uma vida instagramável, uma vida de verdade. Mas, assim, amigo, o que eu vou lhe dizer é o mais louvável em tudo, no seu caráter, no de vocês, é a humildade e a busca da humildade. Né? Eu tenho certeza que isso trouxe você até onde você chegou, fez você ser quem você as vitórias, os cinturões que você conquistou, né? Na luta e na vida, né? Pela humildade que você vive. Aí eu quero honrar o seu pai, né? Que ensinou para os dois como ser humilde. Parabéns.
Muito obrigado. Obrigado, Camila.
É isso,
obrigado,
a gente que agradece, amigo. E só pegando o gancho para encerrar, o Paulo falou da humildade e eu li um livro que fala que a humildade é uma graça, ela é espiritual, e que a gente não consegue vencer coisas naturais dentro da nossa vida com armas. Aliás, a gente não consegue ver, o orgulho é espiritual.
Isso.
O orgulho é espiritual, e a gente não consegue vencer o orgulho com armas naturais, com a força do nosso braço. Só se vence o orgulho com uma graça que é espiritual, que é a humildade, né? E assim, então vocês receberam ao longo da jornada e se colocaram sabedoria de diante humildade. Desse treinamento, né? Com essa humildade. Então, e aqui essa graça, com certeza ela é presente na vida dos filhos de vocês. E tem uma coisa aqui no meu coração que a gente não perguntou. E o futuro? Nessa nova estação.
O futuro. A gente tem trabalhado muito e, na verdade, minto, não, falei errado. A gente não tem trabalhado muito. A gente tem dividido o tempo com muita sabedoria. Né, trabalho, família, casamento. Então, a gente trabalha muito no tempo que a gente tem que trabalhar. A gente vive muito
intensamente.
Tempo. Vive os filhos intensamente no momento que precisa viver. E o casamento.
Uau.
Então, a gente vive um dia de cada vez, com planos e objetivos ainda para o futuro, que envolve transformar também pessoas, ajudar pessoas com tudo que o Lioto e eu vivemos. Então, o futuro envolve...
Uma missão.
Agora, sim. Paulo, eu nunca imaginei, porque até os 10 anos, 11 anos, eu tenho dois meninos, né? Eles ficavam mais com a família.
Era mais a mãe.
Hoje, eu acordo às 7 horas da manhã, aí garagem, puxa treino pra um, sabe? Aí vai...
Já estão lá, pai, já, treino.
Treino, aí passa, aí leva pra academia.
Sangue, né? Aquele
rapaz, sangue. Mas eu dou o meu treino, tem que puxar o treino pra um, tem que treinar com o outro, né? Ficou exausto no final do dia, sabe? Assim,
e eu
mas
achei já que eu tava legal. Aposentada da luta, né, amor?
Agora tá continuando.
Não, filho,
agora,
começou amiga. Agora. É. Tem sangue Matidas rodando na vida daqueles dois meninos ali. Porque, se prepara.
Porque se Ver o marido no ringue, no octógono, era difícil. Ver filho...
É outra coisa. E eles falam assim, mãe, no dia que a gente lutar, você tem que estar na primeira fila. Eu falo, estarei, meu filho. Estarei.
Ou seja, o futuro também faz parte disso, né? Os rings continuam. Amém.
Dê uma palavra final.
Encerramento.
Deixo com o governo a palavra.
Uau!
É assim, eu quero... dizer que a gente passa, todos nós passamos por momentos difíceis na vida, né? Que muita gente pensa que porque a gente está aqui hoje, aparecendo no podcast, porque você está aqui, todo mundo tem momentos difíceis e que a gente precisa acreditar em Deus, a gente precisa, sabe, acreditar que na nossa essência, né? Porque às vezes a gente se baseia muito pelo que vem de fora, pelo espelho social das pessoas, né? E aquilo que vem de dentro é muito mais forte. Então, quando você busca a sua essência, você é capaz, sim, de vencer os obstáculos que a vida tem. A vida, ela é... Eu não acredito que a vida é sofrimento. Eu acho que a vida, ela é muito boa. Mas a nossa percepção, às vezes, está errada, né? A gente olha as coisas, como você falou, a narrativa. A gente está olhando as coisas de uma maneira que... Ah, isso aqui é ruim. Mas se a gente olhar num longo prazo, quantos momentos ruins não ensinaram a gente a nossa vida, né? Quantas doenças que a gente sobreviveu... Importante a gente aprender,
né? Com esses momentos.
E eu quero agradecer a oportunidade. Obrigado, Paulo. Obrigado, Camila.
Nossa, eu que agradeço, amigo. Olha a quantidade de coisas que eu anotei, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido, tanto quanto eu, viu? E vivam o que vocês aprenderam hoje. Um beijo. Até a próxima edição de EvaCast.
Dani, corre aqui. Corre aqui.
Olha aí, ó.
Mantém aí, mantém a câmera. E esse foi o nosso coadjuvante que ficou correndo atrás.
Pode ser que vocês vejam de vez em quando passando ali atrás da Fabiola, atrás do Leon.
Agora olha para aquela câmera e dá uma mensagem final de despedida.
Tchau.
Muito profunda, por essas vocês não esperavam. Fiquem com esse tchau cheio de unção, porque
dez
ele palmas, é um giro.
Dez palmadinhas. Tá machucando
aqui. Ah.
Ai, foi machucado.
Ele tá quantos anos, Daniel? Tá quantos anos?
Tá com 8.
Vou fazer 9.
Vai fazer 50.
Você vai fazer 30, 40, 50.
Mateus
50.
Mateus 15, tá um rapaz lindo.
Ele tá com 15, eu achei que o Mateus tinha 18.
Não, 17, 15. Você falou 15
do Taiô.
O Mateus tá aqui ou tá no Brasil?
Tá aqui.
A Júlia tá aqui também, não.
A Júlia foi embora domingo.
Foi ajeitar o casamento.
Ah, meu, tô chegando lá, eu tenho um casamento pra preparar.
Paulo, como é a sensação, assim, de ter uma filha casando, saindo de casa, né?
Senta aqui.
Eu sei que vocês são muito unidos, entendeu? Mas assim, qual é o sentimento?
Tranquilo, porque foi uma questão de Deus. A forma
que aconteceu.
Que começou, a forma que aconteceu, a forma que começou, a forma que eles conduzem é de uma maneira tão espiritual, tão bíblica, tão correta. Ele foi o primeiro namorado dela, né? E então, assim, é uma paz tremenda. Dos quatro, dos pais, dos pais dele e de nós, eu sou o que, desde o início, que tem mais tranquilidade.
É mesmo, é.
Vamos lá, agora eu vou falar o que é tranquilidade. Eu tenho completa tranquilidade em relação aos dois. Mas eu vou mentir com o meu coração de mãe, quando eu começo a pensar no quarto vazio, na minha parceira de vida, na minha companhia, saber, né? Nós somos muito conectadas. Eu não estou plantando, não, mas eu tenho 5 meses para me preparar. Vai dar certo.
A gente vai ganhar mais um filho.
O amo.
Vamos ganhar um bocadinho de netinho, correndo dentro de casa.
Ela tá com quantos anos? A Júlia tá com
20. Vai casar com 21. Vai casar com 21. Ele também. Ele é um príncipe precioso, um homem de Deus.
Família,
cheio de valores. Nós amamos a família dele.
Chegou o Matheus, né? Tinha uma...
Fica aí, gente.
Tinha umas paradas, né? O Matheus dizendo que tinha umas meninas... Três irmãs, duas irmãs. E uma delas paquerando com o Matheus. Eu disse, Matheus, se tu namorar com uma menina dessa, você nem pisa em casa. Eu disse, pai, não tem nada a ver comigo. Ela disse, que bom. Mas por quê? Porque eu não conseguiria ser consogro daqueles dois. Aquelas duas entrarem na minha família. São duas mocinhas, né? Duas moças, duas meninas. Uma delas paquera com o Matheus. Cara, eu não ia ser consogro dessa família. Ele não ia entrar na minha família, pelo amor de Deus. Então escolha com quem você vai trazer para dentro da nossa casa, da sua família.
Isso é muito sério.
Isso é muito sério.
Os meninos, o Taiô, ele fala, mãe, não sei o que acontece com as meninas. Tá tudo muito doido.
Olha que valor, que lindo.
Ele fala.
Ele tem quantos anos?
15.
Olha aí, que legal. E a Júlia não, os pais são dois amores, os valores que nós temos. São pais parecidos com que pais bom. Que nós somos, tem os valores que nós temos.
Facilita muito. Muito. Né?
São... E a gente se ama.
É.
Que quatro se amam.
Que bom.
Né? Aí fica fácil de juntar,
fica
né?
Fica fácil,
aí,
então, amigo.
Conviver, viver e é compartilhar é tranquilo. Agora, imagina, fácil. Se fosse o pai dessas duas mocinhas. Misericórdia.
Meu pai.
Natal.
É. E as viagens? Como é que estão as viagens? Tem viajado? Se fora? Dubai, alguma coisa.
Sempre viaja. Mais do que eu viajo, até mais do que eu quero.
A Camila que arruma as viagens, eu lembro.
É,
né,
eu que arrumo, amiga. Eu arrumo as fugas.
Viajar. Ela ama viajar.
E tu, Paulo, mais ou menos? Gosta, né?
Cara, sabe o que eu gosto mesmo? Da minha casa. Sabe qual é as minhas férias sonhadas? Uma semana em casa.
Isso é nas férias.
Uma semana, ou em São Paulo, aqui.
Sem compromisso.
Sem compromisso. É isso, essa é sem compromisso. Os meus, eu vou malhar a hora que eu quero. Vou para a piscina a hora que eu quero. Quem? E vou ler um livro a hora que eu quero. Quem? Vou brincar com os meus filhos. Vou tomar um...
Na verdade, o Matheus vai malhar a hora que quer. É o Matheus.
É, a gente tem rotina.
Ele tá nessa fase de malhar, o Matheus, tá?
Oh,
não, os meninos, eles, o tempo todo, o negócio de olhar o abdômen.
É, o Matheus ficou em casa. O Matheus ficou
empregado.
Malhando.
O Matheus tá forte. É, malhando. Ele malhar.
Ou jogando
ele tem que
tá
malhar
mais alto
com
que você?
Meninos.
Cara, tá bem...
Igualzinho.
Bem, tô torcendo pra ele passar de mim. Né? Mas tá bem alinhado na minha altura.
Legal.
Bora.
Vamos. Irmão.
Obrigado, Paulo. Muito bom te ver.
Obrigado.
Parabéns pelo físico. A gente sabe que não é fácil. Camila, muito
obrigada,
obrigado.
Obrigada, meu amigo. Bom demais.
Obrigado, amigo.
Parabéns.
Bom demais. Vocês estão lindos.
Tremendo.
Valeu.
O método SIS é transformador.
O método SIS mudou a minha vida.
Transformei numa melhor mãe. A minha melhor versão pela inteligência emocional foi um encontro. Eu encontrei com o meu profissional.
Eu me descobri uma Cláudia completamente nova, em todas as áreas.
Estar aqui me torna e me faz uma pessoa melhor.
Para quem achava que o Método SIS é um curso, uma palestra de autoajuda, se engana completamente. Isso aqui é uma experiência de vida, é um lugar de autoconhecimento.
Para poder sonhar, ser a brisa.
Então o que a gente vê aqui é essa atmosfera de gratidão. São pessoas que estão sendo treinadas para que as suas vidas tenham luz, porque elas vão mudar suas realidades a partir do seu olhar. E a gratidão é o primeiro passo.
Meu objetivo é que essas pessoas cheguem num nível de inteligência emocional, uma estrutura emocional tão forte, que para elas seja simples prosperar financeiramente, seja simples prosperar como o pai da casa, a mãe da casa, seja simples crescer no seu negócio, no seu trabalho, seja simples formar uma família forte, feliz. Porque se nós tivermos tudo isso, nós temos uma sociedade forte, uma sociedade que ampara, que resgata o desvalido, uma sociedade plena. Pessoas fortes fazem uma sociedade forte. Eu quero ser inspetor, eu já sou inspetor, mas quero ampliar inimaginavelmente. Pessoas fortes, saudáveis, fazendo o Brasil um mundo melhor.